Nós vamos conversar agora com a médica Liliana Nóbrega, ela é oftalmologista e especialista em olho seco. Doutora Liliana, bom dia, tudo bem?
Bom dia, como é que vocês estão?
Bem, tudo prazer ótimo. Conversar com a senhora. Bom, vamos começar, porque falar da saúde dos olhos, né, eu acho que está dentre aquelas que o médico só é procurado quando a gente percebe algo que, olha, não dá. Ou eu estou enxergando embaçado, ou minha vista amanheceu de uma forma muito irritada e gera aquela preocupação, porque vem, às vezes, um vermelhidão. Ou seja, doutora, é aquilo, né? Nós, a gente procura os oftalmologistas quando, de fato, algo acontece em nossas vistas. E a senhora vem para falar hoje a respeito de um assunto importantíssimo para esse período, que é o chamado olho seco. Inclusive, que eu gostaria que a senhora explicasse para a gente um pouquinho do que se trata.
É isso mesmo. Na verdade, isso é um erro da população, só procurar o médico quando sente alguma coisa. A gente sempre tem que atuar na prevenção, né? Sempre irmos e visitarmos o nosso médico oftalmologista anualmente, e quando a gente tem alguma patologia, alguma doença, ele vai orientar a frequência certa, né, para a gente visitar o médico oftalmologista, fazer o acompanhamento. Quanto à doença do olho seco, o que é a doença do olho seco? É uma doença que afeta a nossa lágrima. Ou a gente vai produzir uma quantidade inferior à quantidade normal de lágrimas, ou nós vamos ter uma quantidade normal, porém a qualidade da nossa lágrima é ruim, falta componentes importantes e aí essa lágrima evapora no ambiente. Ambas as condições vão afetar a lágrima e vão deixar os olhos ressecados, causando bastante desconforto ao paciente e também um borramento na visão, né? Um embaçamento na visão. A qualidade da visão fica ruim se a lágrima está ruim.
Agora, doutora Liliana, o que provoca esse problema? Eu vou me antecipar aqui para perguntar para a senhora, por exemplo, o seguinte. Eu sempre ouvi dizer que ar-condicionado era um problema, inclusive, para os olhos, porque ele deixa tudo ressecado. Mas nesse caso desse tipo de problema, o acaba facilitando que ele surja? Tem alguma razão específica?
Ei, Cacá, são várias razões. A doença, ela é dita multifatorial, ou seja, não é só um fator que deixa a lágrima ruim, né? O ambiente favorece a lágrima estar ruim, porque o nosso ambiente em que a gente vive é um ambiente hostil para a lágrima. Você citou bem o ar-condicionado, o vento, a poluição ambiental afetam a nossa lágrima. Outra coisa muito comum hoje na população, o uso de telas digitais, seja celular, tablets, computadores, notebooks, telas de TV. Nós, quando estamos usando as telas digitais, nós não piscamos adequadamente. Nós não piscamos o número correto de piscadas por minuto. Nós piscamos menos da metade do normal e essas piscadas, Cacá, muitas vezes são incompletas. Nós pegamos a nossa pálpebra superior, vamos até a metade da nossa córnea, não encostamos a pálpebra superior na inferior e isso faz com que as glândulas não joguem a parte importante da lágrima para fora, para lubrificar o nosso olho. Então, o nosso piscar incompleto e essa quantidade pequena de piscadas também faz com que a lágrima seja inadequada. Nós também temos doenças autoimunes que afetam as glândulas lacrimais e o olho fica ressecado, como a doença de Sjögren, uma doença que é tratada por reumatologistas e oftalmologistas. Nós temos também um efeito negativo nas lágrimas causadas por medicamentos orais, medicamentos de uso constante da população, como antipertensivos, antidepressivos, ansiolíticos, antialérgicos. Nós temos também o hábito ruim de dormirmos menos do que 7, 8 horas por noite, hoje na sociedade moderna em que a gente vive, e esse descanso inadequado também está relacionado à doença do olho seco, principalmente nos jovens. Os jovens universitários hoje estão sendo acometidos por essa doença, uma doença que vinha na quarta, quinta década de vida só. Então, hoje, os meninos com 20 anos estão acometidos. Por quê? Porque usam muito tela, usam muito lente de contato, dormem menos do que 6 horas por noite. Então, para você ver o tanto de fator de risco que tem associado a essa doença, também o envelhecimento da população, a mulher na menopausa, a queda dos hormônios causa também uma disfunção dessas glândulas. Então, são múltiplos fatores e também fatores ambientais.
Doutora, e quem usa lente, né, está mais suscetível a ter um problema dessa, né, de interferir naquele lacrimejar correto que a gente deveria ter?
Sim, o uso de lentes é um fator de risco. A gente já tem relatórios internacionais sobre isso, né? Por isso que a gente tem que orientar a população a usar corretamente as lentes de contato. As lentes de contato têm que ser no material adequado para aquela paciente ou para aquele paciente. Muitas vezes, quando a doença do olho seco já está instalada, nós temos que retirar o uso de lentes de contato desse paciente para melhorar a superfície do olho e depois retornar o uso de lente. E o uso de lente aumenta a qualidade de vida, aumenta a qualidade de visão, paciente para praticar esportes, para um uso social. E aí depois a gente recoloca essa lente de contato, se possível, adequando o material, adequando o uso para esse paciente. Então é importante dizer para a população que ela tem que fazer o acompanhamento do uso de lentes de contato com o médico oftalmologista, para que ele oriente se pode usar, qual material usar, qual a frequência que ela pode usar.
Doutora Liliana, vou aproveitar essa nossa conversa, vou sair um pouquinho do assunto, mas é uma curiosidade. Essa curiosidade me foi... Eu acabei me deparando nesse final de semana com uma ampla reportagem a respeito de atendimentos médicos na rede pública que estão muito atrasados. E o destaque era principalmente o estado de Goiás, que tem a maior fila, proporcionalmente a maior fila hoje, de pessoas esperando por cirurgias lá. Por lá, né? Então, assim, no quadro todo do país, a situação mais grave é a de Goiás e, curiosamente, o maior número de cirurgias que estão ali, as pessoas estão ali esperando para poder fazer, está ligada à catarata. Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, é impressão minha ou há uma constatação e um número cada vez maior de cirurgias de catarata? É assim mesmo? Ou é só uma impressão de quem está assim, acompanhando as coisas de longe e de repente se depara com um número e um dado como esse que foi trazido a respeito da situação de saúde pública lá em Goiás e fala, caramba, mas catarata, como é que está essa situação, doutora? É mesmo uma constatação de que nós temos um número maior, talvez, desse tipo de problema?
É exatamente isso, Cacá. Hoje a catarata é uma das cirurgias mais realizadas no mundo inteiro. A catarata hoje sofreu um avanço tecnológico incrível e isso está disponível tanto nos serviços particulares e de saúde suplementar, quanto também está no SUS. O SUS também tem bons equipamentos, boas lentes, bons médicos fazendo essas cirurgias. O que atrasa realmente o acesso a essa cirurgia é o acesso ao médico especialista. Nós temos esse problema no SUS e a oftalmologia é uma das especialidades que mais tem atraso. A gente vê pacientes, às vezes, esperando 1 ano, 6 meses, 1 ano, 2 anos para poder fazer uma consulta, ou um exame ou uma cirurgia. Então, é algo que a gente tem que atuar no poder público, na esfera pública, políticas públicas, para que os pacientes que dependam do SUS tenham um acesso maior, né, para esse atendimento médico oftalmológico de uma maneira geral e também para cirurgias oftalmológicas, não só de catarata, mas as cirurgias também de glaucoma, cirurgias de retina. E hoje também, por que aumentou a catarata? Nós estamos envelhecendo, Cacá. A população do mundo e do Brasil está envelhecendo. Então, antigamente, 30 anos atrás, uma pessoa com 60, 70 anos já estava quase morrendo. Hoje não, a gente vê uma pessoa com 60, 70 anos em plena atividade física, intelectual, ela quer trabalhar, ela quer produzir, ela quer estar no meio social e para isso ela precisa enxergar bem, né? O paciente dirige, o paciente namora, faz exercício físico. Então, a visão recuperada através da cirurgia de catarata é uma das coisas que mais dá qualidade de vida ao paciente, previne quedas, melhora a parte cognitiva também. Houve um estudo que se viu que pacientes operados de catarata tinham 30% a menos chance de desenvolver demência cerebral, para você ver a importância da visão no nosso desenvolvimento cerebral. Nós temos o desenvolvimento da nossa parte cognitiva muito através dos nossos sentidos, e a visão é um dos principais deles.
Doutora Liliana, a gente está conversando com a médica oftalmologista, doutora Liliana Nóbrega. Temos várias perguntas aqui, ouvintes que querem bater um papo com a senhora. Doutora, eu tenho pergunta aqui do Franco.
Bom dia, Bandineus. Bom dia, doutora. As pessoas que têm diabetes são mais suscetíveis a problemas oculares? Um abraço.
Doutora, e aí, doutora?
Sim, Franco. O diabetes é uma das principais causas, né, de cegueira. Né? Por quê? Porque se o paciente não está compensado clinicamente, ele vai desenvolver uma doença chamada retinopatia diabética. O que, que é isso? Uma alteração nos vasos sanguíneos da nossa retina. E esse paciente tem que ser muito bem acompanhado, controlado clinicamente pelo seu médico clínico geral ou endocrinologista, e também pelo oftalmologista. Hoje nós temos muitos recursos para tratar o paciente com retinopatia diabética, seja ele tratamento com raios laser, seja ele tratamentos com injeções dentro do olho, com medicamentos, ou seja eles até tratamentos cirúrgicos, né? Mas o paciente, ele não pode chegar atrasado, né? Se a retinopatia diabética, ela chega no estágio mais avançado, realmente o caso é muito mais grave e pode levar à cegueira se não tratado corretamente.
Mais pergunta para a senhora, doutora, agora do João Alfredo. Pergunta para a senhora, vamos acompanhar aqui.
Bom dia, Letícia, bom dia, Cacá. Aproveitar a doutora oftalmologista aí, João Freire, que está falando. Eu queria saber, eu tenho um problema no olho faz muito tempo, que é o olho que não para de lacrimejar. Não sei se é lágrima ou se é, o que que é. Só que quando eu uso um colírio Optive, e quando eu paro de usar esse colírio, o olho começa a ficar vermelho, arder, E a caixa do olho às vezes fica dolorida e inflama a pálpebra embaixo, a parte debaixo do olho, né? Pergunta a ela o que, que pode ser isso. Eu estou fazendo alguns exames com uma oftalmologista, mas ainda não consegui ainda saber o resultado.
E aí, doutora?
Bom, o que ele descreveu de sintomas está muito próximo da doença do olho seco. Ele descreveu uma inflamação na borda palpebral, ardência, lacrimejamento, dor nos olhos. E isso tudo é sintoma de doença do olho seco. Porque nós podemos ter o lacrimejamento, Letícia, na doença do olho seco. Às vezes o paciente não entende porque o olho está lacrimoso e ele acha que o olho é úmido, ele não é seco. Mas isso é uma resposta do nosso organismo à secura dos nossos olhos. O olho fica seco e é uma descarga de água para tentar lubrificar o nosso olho. Do mesmo jeito que quando entra um grão de areia nos nossos olhos, a gente lacrimeja, isso é uma descarga de água reflexa. Não é a nossa lágrima basal, essa que está lubrificando os nossos olhos diretamente todos os dias. Então, ele descreveu sintomas de doença do olho seco. Secundária é uma inflamação da borda palpebral que dá uma disfunção das glândulas que produzem a nossa lágrima. Provavelmente ele tem isso e tem que tratar especificamente mesmo com o médico oftalmologista.
Doutora Liliana, para a gente encerrar, até mesmo gostaria de uma orientação da senhora. Na semana passada, quando a gente discutia essa pauta, né, para a gente trazer aqui para a rádio, para explicar aos nossos ouvintes, como forma de prevenção também, de alerta, acho que meu algoritmo do celular foi captando a conversa, e aí do final de semana para cá começaram a me mostrar muitos vídeos, assim. O que me assustou foi o seguinte, doutora, de pessoas em redes sociais fazendo os chamados desafios de não piscar o olho. Era um desafio que fazia até ao vivo. um desafio para não piscar os olhos. A gente sabe que a internet está cheia, né, de vamos dizer, de engrumes assim, que às vezes a pessoa acaba fazendo, tenta fazer. Quando pega uma criança, um jovem, um adolescente, ele vai querer tentar fazer também sobre isso. Isso me assustou muito, porque automaticamente a gente faz assim por conta, né? A gente fica sem piscar, só para sentir como é que é esse desafio. E eu gostaria da senhora de falar, de discorrer um pouquinho também desse perigo.
É, isso também aconteceu na época daquele filme da Wandinha. E ela era uma personagem que não piscava. E a gente até fez um alerta para a população não imitar a Wandinha, porque estava acontecendo isso com as crianças e adolescentes imitando a personagem. Então, isso é realmente muito perigoso. Piscar, nossas pálpebras foram feitas para proteger o nosso olho e para lubrificar os nossos olhos. Se a gente deixa esse mecanismo sem atuar, né, o piscar adequado, nós vamos ter um olho muito ressecado. A gente normalmente não consegue ficar muito tempo, né? Quando a gente está na tela, a atenção que nós temos na tela faz com que a gente pisca menos. Mas a gente vai piscar de alguma maneira. O piscar é um ato involuntário, mas nós, quando estamos na tela do computador, nós temos que conscientizar um pouco esse ato do piscar, através de pausas, a cada 20, 30 minutos em frente às telas, pausarmos, olharmos para o infinito, relaxarmos um pouquinho a musculatura interna dos olhos e também exercitar o piscar. Piscar adequadamente por um minuto que seja, hidratar-se bem, beber água, fazer essas pausas são super importantes para a saúde visual nos nossos olhos, evitar cansaço visual, que é a síndrome do usuário do computador, e também o olho seco, que a gente vive hoje uma epidemia de olho seco, especialmente após a pandemia, quando tivemos uma transformação digital muito abrupta na nossa sociedade e o uso de telas aumentou demais.
Tá ótimo, gente, olha, a conversa tá ótima, doutora Liliana, mas a gente precisa liberar a senhora e fica a oportunidade de retornar aqui pra gente conversar e colocar mais ouvintes aqui pra papear com a senhora, tá bom? Tirar dúvidas, principalmente. Infelizmente, desculpa que os ouvintes, mas fica pra uma próxima, doutora Liliana, mas, será convidada novamente.
Mas a doutora tem de trabalhar, né?
É. Doutora, obrigada, viu, pela atenção da senhora.
Será ótimo ir de novo aí. Um grande abraço a todos.
Abraço.